Define parameters of program.
United Starship Enterprise.
I speak from pure logic. Make it so, number one.
You cannot deny me, Cisco.
There's coffee in that letter.
Where no man has gone before.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Trek Brasilis ao vivo. E hoje, finalmente, vamos poder conversar sobre a segunda temporada de Star Trek Prodigy. E hoje vamos falar sobre dois episódios, o primeiro e o segundo dessa temporada, Into the Breach, parte 1 e parte 2. E estão aqui comigo hoje para conversar sobre esse episódio, Nívia Dória. Prazer estar aqui com você hoje, Nívia.
Oi, Mari. Oi, Salvador. Oi, Carlos. Oi, todo mundo que está assistindo, ouvindo, sei lá o quê.
Salvador Nogueira.
Fala, Mari, Nívia, Carlão. Prazer estar aqui com vocês e com a nossa audiência para discutir dois episódios de Prodigy numa experiência única para nós, que é receber uma temporada toda de uma vez. Eu quero até tirar uma curiosidade com vocês aqui na live e com o pessoal aí de casa assistindo. Assim, quantos episódios eles já viram? Só para a gente ter uma ideia de como tá o binge-watching da galera. Eu confesso que eu já assisti 8, mas vamos falar dos dois primeiros hoje.
E Carlos Santos, meu companheiro de crime.
É isso aí, faz fácil. Boa noite, Salvador, boa noite, Nívia, e boa noite para a galera que está acompanhando a gente aí nesse horário. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem vai assistir em outros horários. E legal, estamos de volta aí com mais uma temporada de Prodigy aguardada e a gente sabe, né, até ficou um pouco preocupado se ela existiria, mas estamos com ela aqui, vamos lá bater papo e trocar ideia sobre esses dois primeiros episódios aí.
E aí, só para falar para o pessoal, né, a gente começou essa maratona de Prodigy no domingo, porque na segunda-feira estreou a temporada toda, então no domingo o Carlão, a Nívia e o Murilo estiveram aqui para papear com vocês e falar as expectativas deles da temporada. Hoje a gente vai falar sobre os dois primeiros episódios e na segunda-feira que vem a gente vai falar sobre a temporada inteira. Normalmente a gente fala sobre a temporada inteira ao final, mas como a gente está nesse novo módulo aí que a Netflix apresentou todos os 20 episódios de uma vez, a gente já quer discutir sobre a temporada como um todo, porque a gente sabe que muita gente vai ter assistido tudo, né? Então, para o pessoal não se perder aí, não ficar muito ansioso esperando pelas nossas impressões, o que a gente achou da temporada, então a gente vai fazer na segunda-feira. Hoje não dava porque é episódio demais, né? Eu assisti 16 episódios, não consegui assistir mais, talvez se tivesse que fazer hoje eu teria assistido, mas aí a gente não tem tempo nem de sacramentar ali, de ficar pensando nos episódios, no que a gente viu, né? Então é interessante a gente ter um pouquinho de tempo a mais aqui para poder conversar com vocês. E aí, depois, na semana que vem, a partir da quinta-feira, sempre às quintas e às segundas-feiras, a gente vai estar sempre falando sobre dois episódios. Tá? Então, lá na página do TB, tem toda a nossa programação. Então, vamos lá. Então, vamos falar do Into the Breach, parte 1 e 2. Eu acho que a gente praticamente pode tratá-lo como, eu vejo assim, quase como que um episódio só. Né? E ele, mesmo, não sei a impressão que vocês tiveram, mas assim, para mim ele meio que foi uma introdução à temporada. Né? Ao final do episódio que a gente fala assim, é por aí que vai se encaminhar a coisa. Né? Porque no início a gente encontra ali os prodígios, cada um estudando na sua especialidade, cada um tendo que se adaptar de alguma forma, a gente vê um pouquinho ali o Jenkins tentando não ser aquele cara só, né, da manutenção percussiva, que só bate na coisa e faz a coisa acontecer. Ele está vendo que é uma outra visão agora, as pessoas são são fofinhas, falam por favor, obrigada. Ele falou, então ele tem que estar tendo que se encaixar nisso, né? A Rock, a gente vê que ela está brilhando, porque ela está no, né, assim, em êxtase, porque ela está tendo a oportunidade de aprender sobre tudo ali. E ela, né, ela até fala, tem uma frase dela no episódio que ela fala assim, eu me achei aqui, né? A frota, eu me achei como minha casa. Então, isso é muito legal. A gente tem o Zero ali, que está... E é legal que em dois momentos a gente vê nesse episódio, que agora ele está pensando, poxa, eu sou, né, sou não corpóreo, eu não tenho essa coisa do tato, de sentir. Então, a primeira vez que a gente o vê, ele está lá observando um menino e uma menina sentados, e ali aquela coisa da aproximação que a gente vai fazer, eles se tocam, e ele não tem isso, né? Então, eu acho que vai ser um tema aí do Zero, de como que ele vai lidar com isso, é algo que ele almeja, né? E o Murphy é o Murphy, dando porrada para lá e para cá, é ótimo, né? Porque ele tá sempre se divertindo, para ele não tem tempo quente, qualquer coisa para ele tá boa. E o Dal, que eu achei bem interessante, que ele tá tendo muita dificuldade em se encaixar, porque ele meio que fez o trabalho ao contrário, porque ele começou como capitão, digamos. Ele tinha liberdade de fazer tudo, ele controlava, né, capitaneava uma nave, e agora ele viu que não é bem assim. Não é simplesmente sentar na cadeira. Para você ser da frota é outra coisa. Você tem que ler muito, você tem que saber muito. E as duas coisas não são compatíveis. O jeito que ele quer ser capitão do jeito que ele precisa ser, o que ele tem que fazer para chegar nessa posição, né? Então, ele está ali ainda tentando entender o que ele vai fazer da vida. Ele tem uma vontade, mas ele não sabe o que vai fazer, né? Então, eu acho que é interessante que a gente encontre todos eles assim. E eles também estavam assim, se vendo pouco, porque cada um está ali fazendo a sua coisa. E aí é legal que daí logo já eles são reunidos, né, na Voyager, são chamados pela Janeway, e vão ter que dar um jeito no que vai acontecer a partir de agora. Queria começar perguntando, mais assim, da parte, não da história em si, mas o que vocês sentiram do episódio em termos de visual? Vocês acham que a história apresentada, o modo de apresentação da história difere do que a gente viu até agora, na primeira temporada? Ou se continua o mesmo estilo? Vocês sentiram alguma mudança? Como que vocês estão sentindo assim esse início de temporada? Nívia, diga lá.
Eu acho que difere, mas é aquela coisa. Para mim, está indo na esteira ali dos acontecimentos, né? Tá de acordo com o desenvolvimento que eles deram. A gente não ia... parou a primeira temporada com ele se encontrando com a frota, querendo entrar na frota. Então, para mim era natural que fosse uma coisa assim e que o Dal ia ficar, seria um peixe fora d'água ali, apesar dele ter tido um grande crescimento, mas não é tanto assim, né? Não o suficiente. E achei. Então, assim, eu acho que estava de acordo. E eu acho que tinha que ter essa mudança. Se continuasse exatamente como foi a primeira temporada, ia ser estranho, né? E não ia fazer sentido.
E você, Carlão? Você acha que teve alguma mudança no visual? Eu lembro porque, assim, a segunda temporada saiu lá na França, né? Por falta de conversa lá entre a Paramount, CBS, sei lá o quê, que esqueceram que tinham vendido os direitos antes de vender para a Netflix, e aí saiu lá na França. E, assim, muitos de nós aqui não conseguimos esperar e assistimos. Eu assisti, na época eu assisti até o 14º episódio, mas, assim, chegou uma hora que a cabeça parecia que ia explodir, né? Porque você fica tanto prestando atenção para tentar entender alguma coisa, tá? Eu falei, não, vou deixar, vou esperar chegar. Mas o meu primeiro impacto foi que eu achei que o visual mudou um pouco. não sei se mais colorido, não sei dizer, me pareceu mais vivo, não sei. Eu tive uma sensação, assim, de que estava mais bonito, assim, estava me chamando mais atenção o visual. Não sei se você teve essa mesma impressão, Carlão.
Eu acho que mudou, assim, mas eu acho que muda muito porque a gente tem uma mudança importante de estrutura, né? Num primeiro momento, na primeira temporada, nós tínhamos os personagens se conhecendo num ambiente hostil, que era a Taslamora. Depois eles vão passar bastante tempo na Protostar, que é uma nave muito diferente, inclusive até a própria estrutura da ponte aberta, com muita claridade, muitos cenários claros. Eu acho que isso tinha um propósito, justamente para você, num primeiro momento, à medida que você vai tentar atrair fãs novos, você trazer uma atmosfera muito claustrofóbica ali, talvez não fosse muito interessante, né? Eu acho que tem esse cenário. E toda todo o visual, e eu acho que ele faz parte da linguagem, né, de construção de mundo da primeira temporada de Prod. Nessa segunda temporada, a gente tem um grupo de pessoas que já fazem parte dessa Frota Estelar, ainda que de forma incipiente, mas estão ali, é um contexto diferente. Eles não estão mais em Taslamora, eles estão numa outra nave com uma outra estrutura de comando, e existe uma diferença, sim, na maneira como eles vão se relacionar. Então, eu acho que há uma intenção... ao mesmo tempo que há acho que é normal, né? Nós estamos falando de ambientes diferentes, mas há também uma intenção de usar isso como linguagem, de marcar uma diferença entre uma primeira temporada e uma segunda temporada. Isso faz parte do processo de construção dessa segunda temporada, né? Eu acredito que à medida que a gente vá se aprofundando na história, indo mais para o final da temporada, talvez a gente vá encontrar um pouco mais desse visual, um pouco, não muito, mas um pouco mais desse visual que a gente encontrou na primeira. Mas para mim faz muito sentido, é esperado, e acho que tanto tem a ver com o fato do ambiente ser diferente, como também de construção de mundo e da maneira de contar a história.
E você, Salvador, como que você viu esse começo de temporada? Te agradou? Você achou interessante, assim, que os dois primeiros episódios... Eu senti, assim, que é bem uma introdução ao que a gente vai ver. Eles tocam bastante na tecla da Temporal Mechanics 101, quer dizer, a gente sabe que vai ter viagem no tempo e que vai ser uma loucura. Como que você viu isso daí?
Bom, a primeira temporada já teve relances disso, que a gente tinha que ficar fazendo conta. Não, mas espera aí, ele voltou para onde? Foi para onde? Então a gente já sabia que estava contratado. E o que eu acho interessante nessa segunda temporada, a abertura é bem o que você falou, Mari. É um setup, tenta meio que zerar a coisa toda e recomeçar para que alguém que cai ali direto na segunda temporada consiga entender mais ou menos o que está acontecendo. Pega de onde parou, mas tem esse trabalho, digamos assim, que está mais na primeira parte, introdutório. Fala, ó, esse é assim, esse é assado, aquele gosta disso, aquele gosta daquilo, eles estão aqui, eles vão fazer não sei o quê, e aí prepara o cenário. O que eu acho interessante, no começo dessa segunda temporada, é que eles já estão muito mais à vontade para pendurar referências e para costurar essa série com as séries que vieram antes no século 24. Então a gente tem logo de saída muitas referências. A gente tem o Esquadrão Nova dos Cadetes, a gente tem uma citação ao Picard na segunda parte, a gente tem a chegada do Doutor, a coisa da Voyager A, que é muito legal também. E eu acho que assim dá um senso de continuidade para aqueles fãs que estavam carentes de uma continuação para o século 24, que eu acho que é muito importante. Claro, o Lower Decks faz isso também, mas com uma linguagem, eu acho que mais deslocada do que a gente estava acostumado a ver nas séries live action lá dos anos 90. E essa aqui, não, essa já dialoga mais harmonicamente. E eu acho que o Carlão apontou muito bem também como essa coisa do visual é, na verdade, eu não diria até que a linguagem é diferente entre as temporadas, mas o tom é. Né? Se na primeira temporada a gente começa de um lugar muito sombrio, agora eles querem mostrar que eles estão num lugar de luz, que eles estão num lugar feliz. E aí eu acho que entra o colorido que a Mari mencionou, entram todos esses elementos e, claro, aquele trabalho que para os fãs é muito caro, que é, poxa, vamos ver uma Voyager nova. E aí você vê os traços dela, respeitam muito mais o que a gente estava acostumado a ver ali no final do século 24, umas nas séries parecidas com a Enterprise E, o formato geral da nave parecido com a da Voyager original. Então, assim, todo aquele cuidado que a gente sabe que a produção tem para manter essa continuidade visual e manter os fãs dentro desse universo, sem perder de vista de que precisam introduzir a coisa toda para quem nunca viu nada. Eu acho que a primeira parte em especial faz esse trabalho muito bem. Tem um beat para cada personagem, não é muita coisa, mas é só para situar, ó, essa aqui é a nossa turminha, agora tem os novos garotos do bairro, que é o pessoal do Esquadrão Nova, esse aqui são os professores, os chefes, etc. E esse é o ambiente em que a gente vai entrar numa aventura. E aí o mais interessante, eu acho, desse setup todo, é que ele basicamente dá um jeito, de uma forma razoavelmente convincente, de botar a molecada para trabalhar sozinha de novo. Exato. Porque esse era um problema que a gente, desde o final da primeira temporada, estava angustiado. Como é que vai funcionar isso? Né? Porque agora eles vão estar lá, eles são meio que os lower decks aí dessa série, a ponto deles não saberem, pô, tem uma missão aí, a gente não está sabendo o que, que é, ninguém contou para a gente, estão escondendo de todo mundo e tal. Então tem essa vibe lower decks e tem o fato de que, a rigor, eles têm que cumprir ordens. Então cria-se toda uma história ali que eu acho que é convincente. Claro, a gente pode fazer algumas ressalvas, que é um programa voltado também para o público infantil, infanto-juvenil, então vai ter um pouco de ingenuidade nisso tudo, né? Tipo, o Dal cai lá dentro da ponte e a Janeway, ah, agora não é hora, como se fosse o filho interrompendo a reunião da mãe, né? Não, é um pouco mais do que isso, na verdade. Mas tudo bem, você faz... tem essa licença e aceita, e eles conseguiram, de uma forma geral, construir de uma maneira muito bacana para a gente ver eles no protagonismo, a despeito de, hierarquicamente, eles não poderem estar nessa posição de protagonismo.
Eu acho isso bem interessante, e até essa coisa de fazer um setup para essa temporada, eu e o Murilo, a gente estava conversando hoje, né, ele sentiu, ele parece meio que um novo piloto, digamos, né? Ele fez de uma forma em que, se você começar a assistir agora, você não vai ficar perdido, você entende mais ou menos quem são esses personagens, tudo, e aí é interessante porque daí fala, pô, gostei, então eu vou assistir a primeira temporada, e você não vai perder por conta disso, né? Quer dizer, pode até dizer, ah, pô, agora eu sei que eles começaram lá e almejavam chegar na federação, e agora eu já sei que eles conseguiram o que eles almejavam, mas ainda assim, eu acho que, né, se a pessoa caiu de paraquedas na segunda temporada, eu acho que faz bem ali a maneira como a história foi contada. E aí é legal isso daí que você falou, porque eles se veem juntos de novo numa nave, mas numa situação muito diferente da que eles estavam. E é interessante ver como o Dal está se sentindo muito desconfortável com essa situação. Porque ele é o que não está conseguindo se encaixar, porque ele não quer sentar lá nos livros e ficar lendo, e ele é o último a ser entregue no seu posto de trabalho, e ele vê a alegria e a felicidade de cada um de estar chegando no local e estar todo mundo maravilhado com o que está vendo, né? E ele não é levado para a ponte, ele não vai estar lá seguindo a Janeway para ver tudo que ela está fazendo para ele aprender com ela, né? Quando eles encontram com a Janeway, ela mal fala oi para eles, porque ela está comandando uma nave com sei lá quantas centenas de tripulantes, ela não tem tempo para ficar conversando com eles. Então, eles estão numa situação muito diferente do que eles se encontravam antes, né? Eles simplesmente eram donos da vida deles, eles estavam ali, ele comandava a nave, eles faziam o que queriam, explorar, e fugiam, e não sei o quê. Então, é legal que eles foram colocados nessa situação, mas já rapidamente, por mais que eles estejam tentando se encaixar, o Zero, a partir do momento que ele ouve que tem um negócio diferente, ele fala, pô, o Dal falou que tinha alguma coisa esquisita aqui. Ele já foi de cara falar com o Dal, já encontraram o Jenkon, já foram lá fazer besteira. Quer dizer, eles já se juntaram, tá na natureza deles ainda isso daí, né? Então, isso daí é interessante. Ele não estar se ajustando, né? E aí a gente tem um pouquinho, nessa primeira parte, um pouquinho da Gwen com ela e o Dal se conversando, ela ainda não chegou em Solon, ela também tá preocupada, porque né, ela também está ansiosa com o que vai acontecer, como é que ela vai fazer o papel dela ali, mas é na segunda parte que a gente realmente vê a Gwen ali brilhando, né? E aí como que a história dela vai seguir. Né? E aí, Carlão, e aí a gente tem no final desse primeiro episódio, a gente descobre qual que é a missão da Voyager. Eles têm lá uma nave camuflada, a Infinity, né? Que a Federação não pode ter, ainda não pode ter naves camufladas, mas eles arranjam um jeito de ter uma nave camuflada, querem entrar lá no buraco de minhoca que a Protostar criou ao explodir, e receberam lá a mensagem do Chakotay. E aí, será que a gente vai salvar o Chakotay? Porque, pelo amor de Deus, né? A gente está esperando ver esse Chakotay de verdade por tempo, né?
Você também alguém quer salvar o Chakotay?
Quando eles descobriram que a missão é resgatar o Chakotay?
É, assim, só voltando um pouquinho, eu acho que tem aquele ponto que o Salvador falou em relação à questão de setup, eu acho que realmente faz sentido ter um setup sim, mas tem só um parênteses também, que eu acredito até que além disso servir para quem está chegando na série agora e talvez não tenha a oportunidade de ter visto assistido a primeira temporada, infelizmente hoje, muitas coisas, muitas pessoas, e nós incluídos aí, a gente, às vezes é tanta informação que a gente recebe que a nossa atenção ela fica dispersa. Então, assim, é fácil que a gente esqueça de elementos que sejam importantes, mesmo para quem assistiu. Então, acho que até para quem assistiu, levantar esses pontos-chave é importante para reconectar a gente com a história. Até porque tem um gap entre uma temporada e outra maior do que o que a gente estava acostumado em, não mais recentemente, mas para a gente que é dinossauro, quando terminava uma temporada, você já sabia que não, tanto tempo ia demorar para ter outra. Então, isso também ajuda nesse sentido também. Eu acho que o mundo atual ele precisa um pouco disso, infelizmente. E a questão do Dal, mas acho que não é só do Dal, acho que Prodigy, ao longo da primeira temporada, sempre de forma indireta, flertou com questões que são naturais da adolescência, tá? Disfarçadamente dentro da história e bem colocado. Então, essa questão do pertencimento, a questão do deslocamento, da necessidade da dificuldade com a autoridade e várias coisas, elas estão muito presentes, já estavam presentes antes, né? E volta a estar presentes aqui. Então, não é só... Você pode tirar essa situação da voz de Prodigy e colocar em qualquer situação familiar ou algumas situações familiares que muitas pessoas, muitos de nós nos identificamos. Eu lembro, por exemplo, que a minha primeira filha, a Ana Clara, em determinado momento da vida dela, ela cismou que ela queria ser bailarina. Então, bem, vamos botar você no balé. Quando ela chegou no balé, que ela viu o trabalho que dava, ela não quis. Porque você tem uma visão fantasiosa e talvez um tanto quanto romântica da casca, mas você não sabe o iceberg que está por baixo daquilo. Né? Então, isso tem um pouco desse assunto. Mas, voltando à sua pergunta, a questão do Chakotay, acho que sim, né? A gente vai ter um desenrolo disso, sim. Se ele vai ser salvo ou não, eu acredito que sim. Eu acho que voltando nesse assunto, sendo repetido, para o público da série, a gente ter, de repente, uma perda de um personagem assim, de uma forma traumática, eu acho que não é algo desejável, não acredito que eles vão fazer isso. Mas, então, eu acredito que sim, a gente vai ter a procura de Chakotay e a gente deve encontrá-lo. Mas deve existir aí uma relação bem interessante entre o que está acontecendo em Solon no presente e o que vai acontecer em Solon no futuro, e como é que essas duas histórias vão se encontrar, né? Então, isso eu acho que talvez seja o mais interessante, e descobrir como é que isso vai ser feito. O Salvador comentou na abertura, eu só assisti esses dois episódios, então não tenho a menor noção do que vai acontecer para diante. Eu prefiro assistir assim, né? Então eu não sei o que vai acontecer, e não sabendo, eu tenho uma grande curiosidade entre como é que eles vão ajustar as duas histórias. A gente tem duas timelines ali. A gente tem duas histórias que obrigatoriamente tem que se encontrar. Então, essa lembrança constante da mecânica temporal, além de ser uma piada, eu tenho a impressão que vai ser algo importante para a resolução dessa temporada. Não vai ser só piada. Isso vai ser importante para criar uma certa verossimilhança com alguma conclusão que a gente vai ter lá na frente. Então, não é só... Tem a piada, é uma piada interessante. Eu acho que é uma piada, inclusive, que nasce em Voyager, né? A gente... É um episódio que o Harry Kim volta, a Voyager cai tentando fazer justamente um salto usando o slipstream, e no final do episódio a Janeway conversando com o Kim, e o Kim faz uma pergunta parecida: mas se isso aconteceu, não deveria ter acontecido aquilo? E a Janeway: olha, esquece esse negócio de mecânica temporal, que isso aí não dá muito certo. É uma piada, que até a piada, eles tiveram esse cuidado de rebuscar isso de Voyager. A piada nasce lá. É claro que deve ter outras reverberações, mas eu lembro muito desse episódio quando eles falam da mecânica temporal. Mas sim, teremos a procura de Chakotay, para a alegria da Nívia Dória, que está preocupada se a gente vai trazer o Chakotay de volta ou não.
O nome do Robert Petran estava na abertura. Então, ele foi promovido ao elenco principal, aparentemente, né? O nome dele não estaria ali, ele não está como participação especial. Então, é interessante esse detalhe. E é até bom você ter colocado que, assim, eu acho que a gente tem que, sempre, quando a gente estiver falando de algum episódio, a gente só deve falar do episódio para trás, né?
Sim.
Como se o episódio fosse o episódio da semana. A gente, beleza, assistiu, eu não vou ficar, né, não vou perguntar para o Salvador o que ele acha que vai acontecer no próximo episódio, porque ele já viu o próximo episódio.
Pode me perguntar.
O Carlão, de repente, pode ser a nossa voz aqui, né, do que ele acha, tal, né? Interessante.
Já que eu quebre a cara mesmo, né? Daqui até o final da temporada, só dando dica errada, tá bom.
Eu também só assisti os dois.
Você assistiu só os dois, então. Então é bacana, porque você tem uma outra visão, né? Do episódio, ao você não saber o que vem pela frente ainda, né? Diga, Salvador, você ia falar alguma coisa?
Não, agora até esqueci o que eu ia falar, mas é, bom, comentando algumas coisas que o Carlão falou, o Dal me lembra o moleque que chega na escola e só quer jogar bola, não quer estudar, quer passar o dia matando aula e jogando bola, e descobriu que a vida não é assim. E o negócio da mecânica temporal, no mínimo, é uma ideia para colocar na cabeça da audiência do tipo, fique com isso na cabeça, que é uma coisa que vai ser referenciada, é uma coisa que, né, então, tem até, acho que isso não é spoiler, tem um episódio que tem esse mesmo título, mais para frente, então, é óbvio, e com essa trama confusa que a gente tem de viagem no tempo, é inevitável que isso venha à tona, não sei se de forma satisfatória, mas pelo menos não é uma coisa gratuita, que tá ali os caras colocaram só por colocar. Tem algum fundamento. Agora.
Não, o doutor falou para ele que ele tinha que estudar, a Gwen falou para ele, A Rock falou para ele, no segundo episódio, quando eles... a Janeway descobre que eles sabem sobre a Infinity, e ela vai e conta, e aí, né, o Dal fala, não,
mas
é...
Mas aí, na,
é,
Mary, na verdade, eu acho que eles estão muito mais falando pra gente. Entendeu?
Então, mas eles estão martelando essa informação.
Nós
somos o Dal, né? Nós somos o Dal.
Nós somos o Dal.
Nós somos o Dal nesse caso. Né?
Até porque a gente quer que eles façam muito mais do que eles podem fazer agora.
E a coisa que eu ia comentar também é que a Mari falou que o Robert Beltran aparece nos créditos iniciais, e essa altura já são três atores de Voyager que estão nos créditos iniciais, né? A Kate Mulgrew, o Robert Picardo e o Robert Beltran. Então, assim, eles dizem que não é uma continuação de Voyager, mas vamos falar a verdade, é uma continuação de Voyager. Prodigy, tudo bem, tem outros protagonistas, os que eram protagonistas passam a ser coadjuvantes, mas ainda assim é uma continuação muito evidente. Acho que isso fica ainda mais evidente nessa segunda temporada com a coisa da Voyager, a própria nave Voyager, e o vínculo da Janeway com Chakotay, que parece ser muito importante também para essa trama. Então, está claro que eles quiseram dar continuidade a essa história de Voyager.
Salvador, mas eu acho que ao mesmo tempo concordo, mas eu acho que eles tiveram um cuidado muito grande. Por exemplo, se eles introduzem a Voyager logo na primeira temporada, ia ser muito pesado, porque a gente ainda não havia criado uma empatia com os personagens. Né? Agora não, agora a gente já tem essa empatia, a gente espera vê-los. Então, essa apresentação agora, o aparecimento da voz, a introdução de outros personagens e o cuidado, assim, bom, tínhamos a Jenny e o Chakotay, mas a gente nunca os viu juntos. Agora nós temos o Doutor, mas então, assim, não há, pelo menos até o momento, não há uma reunião de personagens que causem um impacto tão grande a ponto da gente esquecer que a gente não está vendo uma outra série. E a primeira temporada ajudou a gente a construir esse cenário de forma que agora a gente, pelo menos para mim, eu ainda consigo ver Prodigy, embora os elementos de Voyager sejam muito consistentes.
Mesmo tendo o Doutor e a Janeway nesse episódio, eles aparecem, mas eles não roubam o protagonismo dos prodígios. Não há dúvida de quem são os protagonistas da história.
O Doutor, ele entra meio como uma ferramenta ali para instigá-los, né, e fazê-los desconfiarem de alguma coisa e tal, não sei o quê. Mas eu queria perguntar para vocês o que vocês acham, porque, assim, é um personagem legado que eles estão trazendo com o Robert Picardo, e não é uma ponta, como a gente vê muitas vezes em Lower Decks, né, é um personagem que veio para ficar, e eu queria saber o que vocês acharam, como é que foi a reação de vocês ao Robert Picardo como o Doutor animado aí nessa nova temporada aí, começando com esse episódio.
Eu gostei, até porque o Doutor, eu acho que é o personagem de Voyager que é mais unânime entre todo mundo, né? Acho que a maioria gosta dele, mesmo se não gosta de Voyager, como eu. Então, assim, é sempre... Eu acho que é sempre bom vê-lo, e acho que ele fez bem ali o papel dele, e como ele já tinha uma relação, os prodígios já tinham a relação deles com o holograma da Janeway, é legal você ter um outro holograma, e o holograma, né? Porque é o principal holograma que a gente teve em Jornada. Então, ele voltando ali... A única coisa que eu achei meio estranho foi o boneco dele, a animação dele. Eu achei meio estranho. Em alguns momentos, eu achei ele destoando um pouquinho. Eu não sei o que é, não sei se depois vai ficar melhor ou não. Mas, para mim, ele... Às vezes, eu ficava assim, olhando para ele, me tirou um pouco... Não por causa do Picardo, não. Mas por causa do boneco mesmo, né? Do personagem ali, a representação dele ali. Mas, assim, a caracterização, mas eu gostei. E eu acho que é uma... Se é para trazer personagem de Voyager, é melhor que traga o melhor, né? Assim, que qualquer tracker vai gostar. Não, sei lá, trazer o Neelix aí, todo mundo, não, joga ele da compota de ar.
Não, e é legal o que você falou da aparência dele, do modelo que eles usaram, porque eu também tive um pouco essa sensação de estranheza, e eu acho assim, eu acho que o Picardo, ele precisa muito de expressões faciais para fazer o humor dele, para ser o doutor. E a animação CGI ali, eu acho que não conseguiu capturar isso. Não, ele não tem as expressões que ele tem como ator. Eu acho que isso fez alguma falta. Não sei se o Carlão sentiu isso ou não.
Eu senti uma diferença, sim. Tem uma diferença. Mas talvez seja proposital justamente no sentido de mostrar que ele não é um ser humano. Tá? Talvez isso. Né? A diferença de voz, a gente tinha, obviamente, um ator fazendo o papel, a ideia é que a gente tenha um holograma. Mas eu entendo que haja uma diferença, mas isso não chegou a me incomodar, não. Achei interessante a participação dele, e principalmente quando ele faz aquele comentário com o Zero. O Zero é, obviamente, o personagem mais curioso da equipe. Ele tem essa curiosidade ingênua, que é muito bem-vinda, e que muitas vezes eu sempre comparei muito com a curiosidade do Data, né? A necessidade que o Data tinha de aprendizado, de conexão, né? e de pertencimento. E é legal quando o Zero está ali na enfermaria assistindo aquele nascimento, e um pouco antes, eu acho, ele tem aquele insight do casal que está ali naquela aproximação, né? E depois ele acaba compartilhando isso com o doutor, porque o doutor também foi esse personagem, né? Ele também foi esse personagem em voz, ele também fez esse papel, né? E aí eu acho que, mais uma vez, de uma forma sutil, Prod conectando a sua história à história que a gente já conhece de os personagens do Jornada das Estrelas. E de uma forma bem sutil, eles vêm fazendo essa conexão. Quando a gente olha para a primeira temporada, Ghost Machine deixa muito claro essa conexão do Zero com o Data. A gente vê elementos dos episódios ali, Elementar, My Dear Data, e aquele tipo de coisa. E aqui foi uma surpresa agradável para mim quando eles conseguiram pegar um outro personagem que tem esse mesmo tipo de procura de humanidade, que era o mote do Data, que era o mote do Spock, que passa a ser o mote do Zero, não de humanidade, mas de satisfação, de curiosidade, e uni-los aqui. Então, esse momento para mim foi muito significativo. Então, só esse ponto para mim já valia a participação dele, porque eu acho que foi uma sacada muito inteligente de colocar ele nessa posição junto com o Zero.
E aquela coisa da familiaridade, né? Porque eles tinham na Protostar a Janeway holograma, e aí aqui, né, não é para substituí-la, porque seria talvez muito pesado, né, pensar no que eles. No que eles ainda podem estar sentindo da perda da holograma de Eno, e não, agora a gente vai substituir o holograma e tudo bem. Não, mas é algo familiar para eles ali, né? Então, interessante. E aí a primeira parte do episódio acaba com o Dal dando um sorrisinho pela primeira vez. Ele fica contente porque eles descobriram que tem uma missão e ele quer saber mais. Né?
Vai ter futebol depois da aula, né, Salvador?
Vai ter, vai
o pa-
ter.
O pai esperando com o carro na porta da escola e o moleque só jogando bola. Ah, daqui a pouco eu vou.
É isso aí.
E aí a segunda parte...
Lembra até aqueles as primeiras histórias mesmo do Harry Potter e desses universos ficcionais e fantasy juvenis, né? Que você tem. Tá, você tá naquele lugar que é seguro e legal, mas você quer aventura, você quer quebrar as regras, né? E isso, pra mim, soltou muitos olhos, até porque a Rock tá fazendo ali a Hermione.
É verdade. Legal.
Ela tá quase. É melhor morrer a ser expulso da Academia da Fala.
Não, e quando estão os três, o Zero, o Dal e o Jenkon, e aí eles vão entrar no tubo Jeffrey, e aí e chega o Murphy com a Rocky, e aí, né, a Rocky, não, porque vocês podem fazer isso? E o Murphy concordando o tempo inteiro.
Fazendo a mesma
coisa. Mas aí, a hora que eles vão entrar, ele é o primeiro a entrar no tubo, entendeu? vamos lá, que eu quero festa, né?
E ela assim, volta você também!
E aí a gente começa a segunda parte com a Gwyn em Solon, né? Finalmente ela chega e a gente vê que ela estava estudando a viagem toda sobre protocolos de primeiro contato, e ela está super nervosa, porque de repente depositaram, né, o pai dela depositou nela um peso muito grande ali, né? De que não, você tem que ir lá e você tem que convencê-los de que a federação é uma coisa boa e para que não entrem numa guerra civil e não aconteça tudo de novo como aconteceu, né? Então é um peso muito grande para ela chegar ali. E aí ela tem que lidar com tudo que ela vai lidar ali, né? A gente tem essa parte da história. E tem uma coisa interessante que é uma nova, a construção de um novo mundo. Porque a gente tinha visto Solon naquelas imagens do holograma, quando o adivinho mostra para Gwyn o que aconteceu, né? Toda a história, ele faz uma coisa e mostra o que aconteceu ali com a Guerra Civil e tal, como o planeta se tornou por conta, né? Ele culpa a Federação por conta disso. Mas a gente começa a gente vê que tem aqueles anciãos, a gente vê que, né, tem um mercado ali, depois a gente vai chegar ali no observatório, onde ela vai encontrar com o pai dela. Nívia, como que você achou essa parte da história aí? Tanto da construção de mundo, quanto de tudo que a Gwyn, de repente, começou a ter que enfrentar ali, né? Ela chega com um discurso bonito e aí ela se depara com os anciãos, a Sense aparece, acaba com tudo que ela tinha planejado ali fazer, e aí depois ainda o encontro, né, o reencontro com o pai dela.
Uma das primeiras coisas que eu tinha pensado é, ela vai chegar em Solon e com certeza a Sense ou já vai ter chegado ou ia chegar. E de alguma forma, para a Sense também já ser daquele povo, ela talvez soubesse lidar melhor com eles, e aí com isso a Gwyn ia ter muita dificuldade. Isso já estava mais ou menos na cabeça. Agora, como eles iam contar isso? E aí eu achei que faz muito sentido, né? Até porque ser uma... assim, aquela sociedade que tem ali, eles são tão centrados neles mesmos, e a Sense tem a Sense jovem e a Gwyn não, a Gwyn foi uma coisa que foi feita, foi algo que foi surgido depois, então assim, aquilo dali fez muito, muito sentido mesmo. E é o legal também a gente vê essa da construção do mundo, é a gente conseguir entender também a história que o adivinho contou. Porque para a gente não sabia nada de Solon, a gente só soube que tinha aquela sociedade ali, que aconteceu aquilo e pronto. Mas a gente vendo ali, a gente começa, estou começando a entender por que, que aconteceu as coisas do jeito que ele falou. E também por que ele acreditou quando ele era jovem e depois ele teve lá a desilusão dele, mas por que ele acreditou? Porque ele realmente, naquela época, ele acreditaria na federação. Né? Tanto que a Gwyn chega e fala, olha, sou a sua filha, tudo bem que ela prova com a Rebica e tal, mas, sei lá, podia ser também um engodo muito bem feito. Né? E ela consegue convencer ele se mostra uma pessoa muito diferente daquela que a gente conheceu, né? Então, sei lá, às vezes, quando a gente vê a primeira temporada, a gente fica, né? Como é que esse cara que ali acreditou na federação ficou desse jeito? Mas aí, a gente ainda não viu exatamente isso que poderia ter acontecido, mas a gente sabe que teve uma guerra civil, que teve um monte de coisa e tal ali no meio, e que isso pode realmente mudar uma pessoa. Mas era difícil a gente conseguir relacionar o adivinho que a gente conheceu com um cara que acreditaria na federação, que acreditaria numa fazer otimista, que acreditaria em contato com outras pessoas. E ali, não, a gente vê e eu acho muito bonito essa relação que está sendo criada entre os dois, né? Que foi uma coisa que ela não conseguiu criar de verdade com o pai dela, que criou, né? Que estava ali com ela sempre, mas com essa versão mais jovem, com essa versão mais aberta, ela consegue ter essa relação, né? Então, eu achei isso bem, bem bonito, bem legal, assim. Eu gostei muito dessa parte da Gwen. Ela sempre rende bastante bem para a série.
Eu acho que, para mim, o que mais se destacou foi esse encontro dela com o pai dela, porque são sentimentos muito conflitantes da parte dela, porque sim, ela tem, né, ela até certo ponto, até o início da primeira temporada, ela vê o pai de uma forma. Depois, quando ela acaba indo com a protestar e tudo que o pai faz, ela passa a ter uma outra visão dele. Né? Ela passa, de certa forma, a odiá-lo. E agora ela vê uma pessoa extremamente boa, né? E que está ali disposto a ajudá-la. Então, é assim, é alguém que ela odeia, mas é alguém que ela ama.
Então, é o pai que ela gostaria de ter tido desde sempre, né?
Isso, exatamente.
Não, e para nós, como a Nívia falou, é especialmente intrigante entender como esse cara virou aquele outro cara lá. Né? Lembrando, claro, que há uma intervenção na linha do tempo. Acho que é um exercício que a gente vai ter que ir fazendo ao longo da temporada. Mas, tipo, a primeira versão do Adivinho não conheceu a Gwen quando ele era jovem. E essa versão, sim. Então, ele já tem uma mudança de atitude. Mas a gente fica sabendo que, mesmo antes dele conhecê-la, que ele era um astrônomo, que ele era entusiasmado pela busca de outras civilizações, que é totalmente, né, antítese da filosofia que ele pregava lá depois da Guerra Civil e toda a desgraça que aconteceu em Solon. Então, assim, eu acho que uma das coisas que é plantada já nesse episódio e nesse momento, e que a audiência fica com a pulga atrás da orelha, é entender essa jornada do Adivinho, né? Quer dizer, como é que ele chegou desse ponto a um outro ponto. E, claro, como disse aqui o Heitor Teixeira, é uma chance do John Noble fazer uma versão diferente do personagem, né? Quer dizer, ele já teve algumas oportunidades na primeira temporada também, antes dele perder a memória, depois de perder a memória, teve alguns lances, mas aqui realmente uma transformação radical do personagem, uma versão mais jovem, mais ingênua, mais romântica, e eu achei muito interessante, e cria justamente esse contraste na Gwen, né? Que ele fala assim: ah, não é possível que eu fui tão ruim, né? E ela fala: ah, é complicado, como que dizer, não vamos falar disso agora, que isso aqui é um assunto muito longo para esse episódio. Mas, assim, então é o sentimento que ela tem, é o sentimento que a gente tem como audiência também, de falar: pô, mas esse cara é super legal, o que, que aconteceu? Como é que ele virou aquele cara lá, né? Então, eu achei isso realmente um ponto alto. E com relação à construção de mundo, de Solon, eu achei encantador. Isso é uma coisa que Prodigy faz muito bem. Quando Prodigy quer te apresentar um planeta, meu, eles capricham na hora de apresentar o planeta. Então, visualmente, é muito bonito. As sequências de ação são muito bacanas. Então, aquela coisa toda do ritual e da luta, e o templo lá em que ela vai conversar com os Valnakat e tal, eu acho que tudo é muito legal, enriquece muito, assim, e é uma das vantagens de você ter a animação, é que você pode fazer coisas realmente muito grandiosas. É verdade que hoje em dia, com os efeitos CGI, também o pessoal consegue fazer em live action, mas em animação é mais parece que eles têm mais coragem, eles falam: não, vamos mais fundo aqui, que a gente sabe que dá para chegar no resultado final. E Prodigy continua sendo, assim como foi na primeira temporada, visualmente deslumbrante. E parte muito interessante dessa segunda parte aí desse episódio é justamente a visita a Solon.
Mas tem uma questão, concordo, só um parênteses, assim, além dessa questão que vocês colocaram, acho que tem um cuidado e por falta de uma classificação melhor, uma perfeição, quando você começa a ver como é que eles costuram as histórias, como é que isso. Então, quando você vai, acho que em prelúdio da primeira temporada, a Ascência, quando ela conta, ela está contando para o Adivinho, para ele relembrar o que aconteceu, ela diz para ele que ele foi um dos primeiros, foi uma das pessoas que que defendeu a chegada da federação lá. Ela diz isso para ele. Então, assim, a gente já tem um insight de que na chegada da federação, mesmo sem esse conhecimento que ele tem agora da Gwen, ele já era uma das pessoas que defendeu essa aproximação da federação. E provavelmente, por ser uma sociedade tradicionalista, houve um conflito de interesses, ele levou a guerra, uma guerra que destruiu o planeta, e ele, como sendo um dos patrocinadores da chegada da federação, ele se culpa. E isso causa transtornos, então provavelmente a gente deve ver uma questão, uma evolução disso. Mas a maneira como a gente conhece a Gwen na primeira temporada, conhece o Diviner, como é esse relacionamento de pai e filha. No primeiro momento, acho que no segundo episódio, ele abandona a filha por causa da nave, e isso gera um impacto muito grande, tanto para ela como para a gente que está assistindo. Né? E na sequência a gente vai vendo os eventos que vão se desenrolando, até que a gente chega no próprio prelúdio e ele se sacrifica por causa dela, né? E ao mesmo tempo, embora seja uma situação de holodeck, não seja o próprio pai dela, mas aquela conversa que ela tem com o holograma do pai dela em Ghost Machine já demonstra que ela tem uma necessidade, uma abertura de construir esse diálogo. Já é claro que é algo que um filho, né, em uma maioria das vezes, salvo exceções, ele tem a necessidade de construir. Então, quando a gente chega agora, nesse momento em que a Gwen, que certamente é o momento mais significativo desses dois episódios, juntando os dois, como a Mary sugeriu, isso tudo foi construído ao longo da primeira temporada. Em cada detalhe, em cada episódio, você vai encontrar, se você tem uma construção que de verossimilhança nos episódios anteriores, para que você chegue aqui e não pareça uma coisa solta, não pareça uma coisa gratuita. Mas por que que ela odiava e agora não odeia mais? Mas por que que ele era assim e agora não é mais? Né? E eu fico assim, cara, como é que ela está ali, né, cara? Como é que é isso para um filho? Né? É muito poderoso esse negócio. Eu fico muito... Hoje... O meu maior interesse é acompanhar essa jornada da Gwen com o pai dela. Eu estou muito curioso para saber como é que isso vai ser desenvolvido, porque não é uma trajetória simples de desenvolver e pode dar um retorno muito, muito grande em termos de construção de história.
A minha cabeça já começa a dar nó. Então, Salvador, eu estou precisando de aulas de mecânica temporal 101, por favor. Porque veja bem. Na história original, a Federação chegou lá em Solum pela primeira vez. E aí tem, né, parte da população apoiou, parte da população não apoiou. Teve uma guerra civil. E aí depois o Chakotay chega lá, né, com a Protostar, e aí eles usam a Protostar para colocar a arma e mandar, e aí os 100 voltam no tempo para procurar pegar a Protostar e tal. Só que agora, com a Gwen indo para Solum, a história mudou, porque ela está colocando elementos diferentes. Né?
Sim.
Ou, porque assim, a primeira vez ela não tinha aparecido. Aí tem aquela coisa do paradoxo de predestinação. Sei lá, será que o adivinho criou a Gwen lá atrás porque ele já tinha visto ela no futuro? Entendeu? Aí já começou a me dar nó na cabeça nessa história toda.
Não, eu tenho a sensação de que a gente vai ter múltiplas linhas do tempo. E vai ter paradoxos temporais, porque eles reforçam essa ideia dos paradoxos temporais, né? Então eu acho que a gente deve ter mais confusões, vamos colocar assim, que vai, não vai ser simples de desenhar. Já não era, na primeira temporada já não era. A gente já sofria de entender, e agora elas vão começar a se contradizer, o que vai criar ainda mais conflito, né? Eu acho que parte do charme vai ser ver se eles vão conseguir arredondar isso aí, né? Porque é complicado mesmo, não é fácil. Eles fizeram uma história bem retorcida de viagem no tempo, o que torna tudo mais difícil. Mas eu acho assim, uma coisa importante é que, pelo menos até o momento, né, a gente vendo esse episódio, esses pontos não são críticos para a gente aproveitar os episódios. Então, quer dizer, não é a falta dessa informação, você fica instigado por ela, mas você confia que eles vão entregar em algum momento, e isso não te impede de acompanhar a jornada. Então, tipo, se eles estão entrando agora no buraco de minhoca, onde eles vão sair? O que vai rolar? Você tem aquele ponto de interrogação imediato e não fica tão desesperado de saber, não, mas como é que tudo se conecta com tudo no final? Né? Você tem, eu acho que eles sabem ir alimentando a gente de uma forma paulatina. Até essa própria referência da mecânica temporal é uma coisa do tipo, ó, vai pensando nisso, que uma hora a gente chega lá. Então, acho que é um trabalho muito bem feito. E, assim, falando da segunda parte em especial, eu acho que a história da Gwen é claramente o foco principal, né? A gente tem um pouquinho mais deles e o final do setup com eles mergulhando lá no buraco de minhoca, mas o episódio é da Gwen, né? Ao passo que a primeira parte eu acho que é um conjunto ali e a Gwen faz só uma ponta. Aqui ela tem realmente uma trama sólida, que tem começo, meio e fim ali na coisa do combate e tal, enfim, acho que eles começam a encaminhar de uma forma mais interessante essa história que ficou pendurada na primeira temporada, né?
Nívia, essa parte do segundo episódio que a gente tem na Voyager, né? Como que ficou para você ali? Porque daí a gente vai ter os prodígios que acabam sendo envolvidos na missão, porque o Dal vai lá, cai na ponte, e ele não, e ele ainda solta, né? Quer dizer, ele não é nem um pouco sutil, né? Não vou falar nada sobre aquela nave que tem ali naquele hangar 3 que ninguém deveria saber, né? E ele sai, né? E aí depois, acho que o doutor, não sei se é o primeiro oficial que chama, fala, ó, por favor, venham todos que a Janeway está chamando para conversar com vocês. E aí ela conta toda a história e tal, não sei o quê. Mas aí a gente vai ter aquele embate dos prodígios com o Esquadrão Nova. Como que você viu? Eu, assim, particularmente, eu acabei achando que eles criaram uma falsa encrenca ali só para possibilitar que eles entrassem na Infinity e acabassem saindo. Porque o que os três tinham a ver com reclamar que tinha uma nave, tinha um hangar 3, uma missão que eles não sabiam? Pô, era tudo a almirante quem estava comandando tudo, né?
Eu acho que é um pouco daquelas histórias que a gente vê em contos, principalmente, que você tem lá o grupo. E, de novo, aquela coisa, você chega, tem o grupo na escola e tem o outro grupo, e um grupo não se dá com outro grupo, mas no final das contas são todos a mesma coisa, né? E no final das contas, um grupo acaba vendo que vai ter aquele clichê, eu acho até que pelo final do episódio a gente vê isso, que não, primeiro eles vendem para os personagens e para a gente de que os caras são ruins, os caras são uns malas. E ao longo do episódio e ao longo da temporada eles vão ter que trabalhar juntos. Vocês viram o que aconteceram no final da primeira temporada e eles vão acabar encontrando coisas em comum. E acho que há um desenvolvimento disso, mas acho que é nesse ponto. Tem sim o que você falou, Mary, assim, você precisa criar uma falsa encrenca, não tão falsa assim, para você conseguir chegar nesse momento de a gente colocar eles fora da Voyager e a caminho da missão, até porque se criou um impasse, entre aspas, né, que o Jellico não estava permitindo que a Janeway seguisse na missão. Então, como é que segue? Então, você resolve vários problemas, tirando a parte dos prodígios da Voyager, deixando uma parte lá, eles vão trabalhar juntos com a Diana, a gente vai ver essa interação. Você vai ter no destino outra parte já trabalhando e tendo essa interação também. Então, acho que... Mas tem um pouco disso também, dessa coisa da briga ali da briga de grupinho dentro das escolas. Quem nunca, né?
É isso. E acho que é aquilo que você falou, Carlão, é a tentativa de retratar dramas adolescentes por meio dessa alegoria aí da Frota Estelar e tal. Então é isso aí. O Esquadrão Nova são os CDFs, com quem eles sentem que precisam competir para mostrar que eles são tão valorosos quanto os outros, né? Então tem aquela rivalidade. Eles acham que a gente não é de nada e tal, não sei o quê. Então, eu acho que funciona.
Diga lá, Nívia, mas você acha que era algo que se esperava de um trio que estão muito mais próximos de serem cadetes da frota do que os prodígios e ainda mais uma vulcana? O que ela tem que ir lá atrás e dizer que, não, pelo regulamento, não sei o quê e tal, como se eles fossem os responsáveis pela nave, né?
Eles são cadetes, de fato, né? O Esquadrão Nova, eles são cadetes. E os outros, não. Os outros estão ali meio...
Não, tanto que a nave não foram os que colocaram. É o almirante que é responsável pela missão, entendeu?
Cadetes sabem disso, isso deixa eles mais irritados ainda. Eu falei, pô, cara, a gente está aqui, a gente trabalha igual os condenados aqui, e aí aparece esse pessoal que é peixe da almirante. Meu irmão,
Colando na prova. Ó, tá colando na prova ali.
É nepotismo. Se eu puder ferrar esses caras, eu vou ferrar. Não, com certeza. E tem um efeito boiler aí também, né? O tipo de coisa que o boiler faria. Ir lá e dedurar tudo. Ele dedurou a merda.
Total.
Nossa! Que eu tô tentando responder, que a Mari fez a primeira pergunta para mim, aí o Carlos falou.
Desculpa.
Não, tem isso, gente. Todo mundo tem que falar, não tem isso, não. Eu ia responder mais ou menos isso que vocês falaram, que eu acho que faz sentido, até porque eles são os cadetes, eles querem mostrar que vieram e tal, e ao mesmo tempo também, assim, ao mesmo tempo que eles são cadetes, eles estão nesse esquadrão e tal, os outros eles passaram por uma coisa que os outros aprenderam na prática, né? Um negócio que eles, por mais que eles possam fazer alguma coisa aqui e ali, por serem cadetes de elite, isso e aquilo, mas eles não passaram por aquele perigo todo que eles passaram de fato, perigos, assim, eles podiam ter morrido, podiam ter ficado perdidos para sempre, podiam não ter conseguido andar com a falta de estar para lugar nenhum, e terem sido de novo aprisionados, né? Eles tinham toda aquela vivência ali, né? E eu acho que isso é uma coisa legal de você ter no seriado Infanto Juvenil também, de você mostrar assim esses dois lados da, sim, o conhecimento acadêmico, ele é extremamente importante. Você precisa dele para muita coisa. A experiência também de vida que eles acabaram tendo, né? A Rock, então, que é a mais nova, ela acabou tendo uma experiência de vida absurda ali, também é. E é óbvio que a gente vai ver com que eles aprendendo a trabalhar juntos, né? Porque isso é uma das coisas que a frota, que a federação, que Star Trek mostra, que é a união entre as pessoas e tal. E justamente isso, essa união dessas duas coisas. Olha, é muito bom você ter esse conhecimento, é muito bom você ir para a escola, é muito bom você ir para a faculdade, você fazer por esse lado, mas você também... Você não é melhor do que o amiguinho que viveu e passou pelas coisas ruins da vida e aprendeu a tapa. Né? Ao mesmo tempo também, ó, você não tem que achar que os outros são simplesmente patricinhas e mauricinhos. Dá para você... O ideal seria os dois grupos trabalharem juntos justamente para um aprender com o outro. E é isso que fica bem na cara que vai acontecer, né? Mas essa questão do esquadrão, além de remeter a outras coisas que a gente já viu, me lembrou muito essa situação também de... Vocês falaram de Lower Decks. Me lembrei de Lower Decks, porque eles têm o outro turno, que são os inimiguinhos deles também. Né? E mesmo se a gente só tivesse o pessoal de Prodigy direto na Void, ia ser um Lower Decks com adolescentes, porque a gente ia ficar acompanhando eles e a nave ia fazer uma missão maior. Então, naquele dia eu estava assim, ainda bem que vão fazer alguma outra coisa, ainda bem que vai ter essa nave, vai ter, eles vão tomar a frente, né? Até porque acho que não é o objetivo fazer coisas iguais, né? Senão eles não estavam com séries tão diferentes assim, né? Ainda mais que Prodigy ali surgiu quando estava com muita série acontecendo. Sei que agora está diminuindo, mas, né, a gente, o que eles tinham ali trabalhando estava com isso tudo. Então, assim, eu acho que faz parte. Eu acho que tinha que ter isso mesmo. Não dava para eles não rivalizarem com gente da idade deles. Eles vão ficar rivalizando só com os adultos.
É, não, tá certinho.
Ia ser uma coisa estranha. Ia ser um negócio que ia ter uma diferença muito grande de um para o outro, né? Assim, eles já rivalizaram com os adultos na temporada passada, né? Tem que, e não é ficar só rivalizando com os coleguinhas, mas ter isso também, porque... Isso também faz parte, né? Tanto você ter conflito com os adultos, quanto você ter conflito com seus coleguinhas. Isso faz parte da adolescência. E Prodigy é o produto de jornada, mas é um produto infanto-juvenil. Tem que ter isso, né?
Para mim, ficou assim, eu entendo que tinha que ter um conflito entre eles, e mostra desde o primeiro momento, quando eles se cruzam no corredor, né? Mas, assim... Eu ficaria mais real se, na realidade, os três ali também, de alguma forma, a hora que o Dal fala alto e a Maja o escuta, ela chamá-los para eles também irem descobrir o que é. E do jeito que foi feito, assim, eles estão se metendo e querendo impor... uma coisa da federação em cima deles, mas da frota, né? Assim, o regulamento da frota, ela lê lá o regulamento, mas quem tá indo de encontro ao regulamento é a Almirante Janeway com o aval do Almirante Jellicoe.
Mas aí tem hierarquia. Eles são cadetes, é hierarquia. O Almirante tem o segredo dele, que é o segredo dele, problema dele. A gente não tem que se meter nisso aqui. Agora
os coleguinhas precisam...
Entendeu?
Tem por aí. É a maneira deles interferirem. Como é que eles vão interferir? Vou fazer, não, Janet, não pode, não. Vou te denunciar para...
Exato. Até porque...
Comando da frota.
Eu acho que não tem nenhuma irregularidade. É prerrogativa do comandante revelar ou não revelar detalhes da missão para sua tripulação.
Sim, por isso que...
Não é uma coisa que é uma violação que eles estão fazendo.
Mas eles querem impor um regulamento em cima que...
Mas eles estão impondo para os aspirantes a cadete.
É a nave camuflada.
Exatamente, a violação é a nave camuflada.
Eles citam o regulamento justamente para aqueles ali que não necessariamente vão conhecer totalmente o regulamento. Eles estão ali
que não
se querendo se mostrar.
Pela contravenção em si.
Eu sei o que eu estou fazendo aqui e você não. Eu pertenço aqui e você não. Quando ele cita regulamento, na verdade, é isso que ele está dizendo. Esse aqui é o meu lugar e não é o seu. É isso que ele diz quando ele. É isso que ela diz quando ela cita o regulamento.
Ela podia até ter inventado uma regra, porque ali o importante era ela citar o regulamento, falar que era um regulamento.
Ah, podia, como a Save que inventou uma regra também lá no Jornada 2, né?
Exatamente.
Sim. Para aquele momento era isso.
O que eu acho interessante é que eu senti assim que a Majel, para mim, ela chegou e ela tem um paralelo, assim, ela é muito parecida com a Tilin de Lower Decks. Muito, assim. Porque é a Vulcana que tem aqui, né? Sempre aquela coisa estoica e tal, e ela vai acabar se envolvendo com eles.
É, exato. Porque... Ela é vulcana, mas ela tem aquela bordinha ali que vaza um pouco para fora do perfil vulcano, né? Como a Tilin. Ela tem uma espécie de fascínio por eles, assim, uma coisa
Sem
assim.
Dúvida, né?
E aí ela acaba, e a gente vê, ela acaba dentro da nave.
Não à toa ela acaba.
Zero, com o Dal e com o Jenkon, né? Quer dizer, não foi. Não foram todos os prodígios. E até é um espanto, de certa forma. Não sei o que você achou, Carlão. Você não viu os episódios seguintes, porque a gente acaba esse episódio com três núcleos de história. A gente tem o pessoal na Voyager, que a gente tem a nossa os dois personagens principais, que são a Rocky e o Murphy, na Voyager, com a Janeway, que também é super importante, com a nova edição do Doutor. Aí a gente tem a Gwyn lá em Solo, e a gente tem agora o Dalgen com o Zero e a Majel na Infinity, entrando no buraco de minhoca, indo sabe-se lá para onde, né? Então, quer dizer, você acaba o episódio com três núcleos diferentes. Você começa o episódio meio assim, poxa, eles não estão se vendo muito, finalmente você vê eles juntos de novo numa nave, para no final do episódio, de novo, ter uma ruptura de que tá caindo cada um para um lugar, né?
Mas acho que aí você cria três núcleos de tensão diferentes, né? O que a gente já viu, que é e está relacionado à questão da Gwyn, como é que ela vai se relacionar com o pai, como é que ela vai agora sobreviver no planeta, que agora a missão dela principal é sobreviver ali, e depois ela conseguir, com isso, seguir com a intenção dela de evitar o problema com a Federação. Isso já está bem construído, isso já está bem definido, em termos de objetivo, não como é que isso vai ser executado. Se a gente, se a gente mantém todos os prodígios a bordo da Voyager, a gente cria um problema, isso que vocês já citaram, de como é que essa história vai ser contada. Então, se a gente traz todo mundo de volta, coloca todos eles de volta na nave, vira de novo a primeira temporada, e o que você faz com o pessoal da Voyager que tá ali? Você esquece? Então, acho que no momento que você separa, você tem hoje um núcleo que está a bordo da Voyager, você pode continuar contando histórias ali, a Jane, ela vai continuar sendo importante, mas ela obrigatoriamente vai estar se relacionando com a Rock e com o Jacob, que estão ali, né? Você vai ter um outro núcleo de histórias, pessoal que atravessou o buraco de minhoca. E aí você tem um pouco da... Vamos dizer assim, os prodígios não são experientes. O que eles precisam, em tese? Dessa formação de frota estelar. Isso com a Janeway é muito pesado, porque se você tem a Janeway ali, cara, eles vão fazer o que ela mandar eles fazer, eles não vão discutir com ela. Eu nem lembro o nome da menina, tá de parabéns. Com ela ali, você tem um pouco disso, ela vai tentar impor isso, porque isso está na formação dela, mas eles não vão aceitar de imediato essa relação. Então vai existir um conflito, e aí você cria um novo núcleo de conflito, mas eles vão ter que se organizar para poder cumprir a missão. Então, assim, eu acho que é arriscado, mas eu acho que o Voyager Prodigy consegue lidar bem com isso, e eu não acredito que isso deva demorar tanto assim para que eles se reencontrem novamente, para que os núcleos de história se encontrem novamente, né? Talvez a Rock e o Jacob a bordo da Voyager sejam...
Murphy. Rock com Murphy.
A Rock, principalmente, a bordo da Voyager, tenha um pouco daquela ligação que você comentou lá atrás, quando a gente conversava sobre como seria essa primeira temporada, e você comentou que a Rock, por ter essa afinidade com ciência, talvez ela criasse uma afinidade maior com a Janeway, e talvez isso seja o motor para que, de alguma maneira, as duas acabem se encontrando de novo com aqueles que já foram na frente, né? E, enquanto isso, eles vão dando um jeito deles lá de resolver os problemas e mostrar para a gente como é que está esse solo, né? Porque agora a gente vai ter um pouco do solo antes federação e um pouco do solo pós-federação. E a gente, para começar, ver como é que essas duas histórias vão se encontrar. Eu acho que tem caminho aí, sim.
E a gente tem um último elemento, antes da gente ir para os momentos, que é algo assim, que a gente não sabe ainda do que se trata e tal, que é a tal a voz do além ali, que apareceu, né? É uma entidade, Eles falam assim, não é uma nave, mas será que é um ser senciente? O que, que é aquilo ali? E que fala para eles que não é para eles entrarem no buraco de minhoca, e que quando a nave está saindo, né, Infinity está saindo da Voyager, ele aparece de novo e fala que não é para entrar, e o negócio corta, e eles vão e ele some. Da mesma forma que ele veio, ele sumiu, e a gente não sabe do que se trata. E aí, Nívia, o que, que você achou disso aí? Dá para... É um elemento a mais do mistério, só.
Pois é. O que eu pensei, mas eu não... Eu sou tão boa de especular quanto o Carlos, né? Não, o que eu pensei que podia ter a ver com eles mesmos que estão passando para o outro lado. E para mim, o que também ficou meio que explícito, fala para a Genoa não passar. Não fala para mais ninguém não passar.
Você viu? A Mari viu também. Para quem não está vendo, o Equador acaba de empatar com a Argentina, que é os 91.
Ah, tá.
É isso aí. Desculpa, Nível, desculpa. Não. Mas foi muito chocante o que eu vi.
Não, tudo bem, isso é importante.
Mas eu estava te ouvindo. E é interessante essa ideia de que talvez fosse um eco deles, né?
Não sei. Assim, um eco, eles do outro lado falam, não é para Genway vir, mas não necessariamente, não fala para ninguém ir, fala Genway, não venha. Foi por isso que eu pensei que talvez pudesse ser alguma coisa relacionada a eles mesmos, assim. Mas é a única coisa que eu consegui especular, porque eu gosto de ver o que, que eles vão me apresentar.
Agora, tem um gostinho de Deus Ex Machina, né? Porque de repente aparece uma entidade que pode guiar você para a história, para o jeito que você precisa que ela vá, né? Então.
Você tem que anomalia em jornada é.
É verdade. É normal. Verdade.
Se não tem anomalia, não é normal. É uma coisa muito...
É porque Voyager já fez isso, né? Temos um episódio de Voyager em que Voyager. Tem um reflexo de Voyager preso, acho que num buraco negro, alguma coisa assim, e Voyager mesmo está, e aí acho que quando acho que a Belana e a Genoa saem da nave, quando elas voltam, elas não sabem para que nave que tem que voltar, porque elas têm tempo diferente.
É o primeiro episódio depois do Caretaker, né?
Não me lembro, não tem, mas tem alguma coisa, então assim
é o segundo episódio da série.
Paralax, mas é.
Eu não consigo lembrar de quase nada do que eu vi de voz.
Não, eu lembro de tudo.
Que vergonha. Pior que eu não tô brincando, não tô fazendo piada, não. É sério. Você tá falando isso, eu acho que vi alguma coisa parecida, mas.
Não, tem. Tem um episódio lá.
Eu realmente não retenho muita coisa.
Que é diferente, não é a mesma coisa, mas. Eu não tinha pensado nisso até você falar, mas depois que você falou, eu fiquei com essa pulguinha. Realmente, a ideia. Não sei se é, mas a ideia do reflexo é uma ideia interessante, que pode ser bem, bem trabalhada. A minha primeira ideia seria o óbvio, né? O Chakotay mesmo, mas essa seria tão sem graça se fosse ele, a sua é mais legal.
Chakotay é sempre sem graça,
coitado. Ô, coitado do Chakotay. Só eu gosto do Chakotay, acho.
Eu gosto dele.
Nem o Chakotay gosta do Chakotay.
Eu gosto dele também. Vamos para os momentos, então?
Vamos lá.
Vamos para o primeiro momento. Carimbo do Dini. Salvador, tem algum carimbo do Dini?
Ah, não sei, talvez a sequência em que eles são apresentados a todos os setores, cada um vai para o seu e tal, uma coisa que sempre ficou marcada em Star Trek é essa coisa das especialidades, né, de quem trabalha onde, quem faz o quê, e que para uma série introdutória como é Prodigy, né, os showrunners falam, nós estamos apresentando Star Trek para quem nunca viu Star Trek, acho que esse é um elemento importante, então na falta de outro vou carimbar pro Gini esse aí.
E você, Nívia, tem algum?
Ah, eu pensei um pouco no próprio discurso da Gwen lá em Solon, quando ela tá falando sobre a própria federação, que ela fala que é uma... Ah, nem me lembro agora exatamente, mas a federação, que é uma união de planetas e não sei o quê, e tudo aquilo que a gente já conhece, mas eu não vou lembrar as palavras que ela usou. Mas eu achei aquilo dali me... Assim, achei cara de jornada, e como eu tenho dificuldades com carimbos do Gene, para mim, suou Roddenberryano o suficiente.
E você, Carlão?
É, quase na linha do que o Salvador fala, mas assim, eu acho que o fato deles irem a bordo da nave num shuttle já virou, é uma tradição de jornada, né? Assim, então isso eu acho que virou assim, um carro-chefe. Todas as séries têm um momento em que a tripulação ela chega, apesar do teletransporte, ela chega na nave, no Shuttlecraft. Então eu achei isso legal, eles fazerem, juntarem os quatro e levarem os quatro na mesma nave para Voyager, eu achei bacana.
E bom que o episódio tem só 22 minutos, porque se fosse igual o Star Trek 1, o filme, seria o episódio inteiro, eles chegando na Voyager, né?
Aí. E é legal justamente isso, eu acho que eu acho que a cena toda, assim, eles chegando a bordo do Shuttlecraft, mas eles mostram a voz, você tem uma introdução do tema, mas é um tema editado justamente para você reconhece, mas não é o tema de voz. Eu acho que sim, interessante para a identidade da série, eles fazem essa referência, mas eles não perdem muito tempo com isso. Primeiro que a série não tem esse tempo, e segundo que a série não é sobre voz. Então eu acho que o timing também é muito certinho para isso.
É, você faz toda a homenagem à nave, fala que a nave original está lá no museu, como a gente já tinha visto lá em Picard, né? Então, é interessante como eles trazem esses elementos.
Essa era a única aposta que eu ia ganhar se a gente tivesse feito, porque eu tinha certeza que era Void, eu só achava que era uma nave da classe Dauntless. Só achava isso.
E acho que o Shuttle lá, que vai buscá-los, né, com o doutor, já tinha mostrado ali um número, né?
Ano passado não, na temporada passada, na hora que a Janeway fala para os cadetes que, olha...
É, que vocês vão pegar uma nave muito melhor que a Protostar.
Mas
é
a Voyager, mas eu imaginava que era uma nave da classe Dauntless, que eu gostei bastante, achei bem legal.
Tudo bem, vamos agora para o cérebro. Agora vamos começar ao contrário. E aí, Carlão, tem algum cérebro de Spock?
Cabelinho do Jacob. Achei o cabelinho fantástico. Não, não tem, mas é só para não responder alguma coisa. Eu entendo porque que ele fez o cabelinho, mas é muito engraçado o cabelinho dele.
E você, Nívia?
Tá no mudo.
A única coisa que me tirou um pouquinho mesmo foi aquela questão do doutor que eu falei, o boneco em si, né? A animação dele, que eu achei meio estranha. Mas não é, pra mim não é um cérebro de Spock. E eu acho muito difícil pra Prodigy ter um cérebro de Spock. Ela é tão bem feitinha, né? Tudo tão amarradinho, que pra mim é difícil. Claro que alguém pode encontrar, mas pra mim, a única coisa que me tirou um pouquinho da história mesmo foi o doutor ali.
E você, Salvador?
É, não chega a ser nada, né, sacrilégio e tal, mas o Dal caindo lá na ponte e ficando tudo bem, do tipo, você interrompeu o negócio, eu achei... Precisava mais, eu acho. Eu acho que... Eu lembro de um episódio da primeira temporada da Nova Geração que tem um moleque que rouba uma nave auxiliar. Ele estava, inclusive, disputando com Wesley para ir para a academia, ele perde e ele rouba uma nave auxiliar. Aí, dá um puta rolo pro moleque depois. Aqui não, aqui passou barato, né? Então, achei que... são aquelas licenças que a série precisa ter para a história andar. Mas, se precisar votar em alguma, eu vou votar nessa.
Até a Jenny é mais legal que o Picard.
O doutor soltando que, eu vou ali no hangar 3. Não tem hangar 3, eu vou no 2. Mas, assim, para mim, do que eu tinha falado lá, assim, não é um problema, não é um cérebro de Spock, mas Mas eu achei que eles criaram lá aquela falsa encrenca com o Esquadrão Nova para eles chegarem lá, para eles poderem entrar na nave e sem querer sair com ela, né? E ainda por cima, a Majel dá uma pinça vulcana no Jenkon e ele bate a cabeça justo do negócio pro negócio ligar, né? Essa senhora, é muita coincidência.
Mas é o efeito Murphy. Murphy não tava lá para fazer isso. Geralmente quem faz isso é o Murphy.
É, ele tava, mas ele tava ali fora, né? Enfim, não era para ele ir, então é. Não podia ser ele, né? Mas beleza, vamos para agora o chip de emoção. E aí, Nívia, qual é o seu chip de emoção?
Gwen, adivinha. Não tem como. Não tem como. Eu sempre falo que relação de pai e filha, para mim, sempre vai me fazer ficar emocionada. Então, assim, não tem como não dizer que é a Gwen encontrando com ele, vendo que ele está ali diferente, que talvez possa ter uma outra história com ele, com esse pai ali mais jovem, com essa outra versão que ela encontrou ali. Mas é claro, e todos os sentimentos, na verdade, não é só isso, né? Porque ela está ali com vários sentimentos conflitantes ao mesmo tempo, e você percebe isso, né? Não é um encontro simples, não é simplesmente, ai, papai, que bom que eu te encontrei e tal, mas tem várias coisas ali, e acho que é um tipo de emoção por causa disso, porque perpassa várias emoções ao mesmo tempo.
Você, Salvador?
É, acompanha a relatora, não tem como fugir disso. Eu acho que é o único, né, desses dois episódios, é o único momento assim, realmente emocional, porque o resto é muita aventura. É, você tem um pouquinho de toques de personagens, ambientação e tal, e setup, mas onde você tem um coração já, que você vê que tem uma coisa acontecendo que é emocionalmente importante, que vai ressoar para frente, ressoa para trás, é justamente nessa relação da Gwen encontrando o pai dela jovem, que eu acho que é... E rola um pouco... Eu acho que uma coisa que muitos de nós pensamos, né, que é como seria encontrar nossos pais jovens, com a idade que, entendeu, que a gente tem, e não mais velhos que a gente. Eu acho que é uma reflexão interessante, e é super tocante ali, e eu gostei da forma discreta que foi tratado, entendeu? Não foi um melodrama, foi só tipo, ó, pai, o negócio é embaçado aqui e tal, mas vamos focar no agora, depois a gente vê o depois, entendeu? E eu achei muito delicado como foi tratado, gostei muito. Para mim é esse, não tem...
Você,
Ah, eu vou seguir com a relatoria, né, porque realmente não tem como não estar, mas eu queria fazer uma menção honrosa também para a cena, para aquela sequência do Zero com o Doutor, com o nascimento lá da... Quando ele está assistindo o parto lá da criança boliana, e logo depois tem uma cena que ele mostra a mãe com a criança, né, e eles falando sobre essa questão da percepção e tal. Então, eu acho que é uma cena também... É que a cena da Gwen, ela é muito poderosa. Mas se a gente tirar essa cena, e eu acho que essa do Zero com o Doutor e essa relação que eles fazem com o nascimento, né, e também com a paternidade, também tem uma conexão com a questão da Gwen, na verdade, maternidade, né, a gente está falando nascimento de uma criança ali. Isso também, para mim, eu achei muito, muito interessante, muito sutil, né? Mais uma vez, e muito bem feito. Então, mais uma menção honrosa, mas eu fico com os relatores aí em relação à questão da Gwen com o pai dela.
Isso sim, na verdade, minha terceira e minha segunda opção. Para mim, eu pensei em outra, não sei se... porque eu tenho duas adolescentes jovens em casa... Para mim, a conversa do Dal com a Gwen falou mais forte ali, porque ele está completamente perdido e no final da primeira temporada eles Eles chegaram num ponto de relacionamento, né, que ainda não está muito claro para eles o que um significa para o outro, eles vão namorar, ou eles são, são amigos, talvez um pouco mais do que amigos, mas não chegaram a um ponto de namoro ou alguma coisa assim. E aí ele está todo perdido e ele está sentindo muita falta dela. E ela ali também está numa posição em que ela não tem ninguém para conversar e ver o que fazer. Então, eu gosto desse momento. Esse momento me toca, assim, como os dois ali, um está apoiando o outro, um está escutando o problema, a problemática que o outro tem ali. Né? E eu tenho vivido isso aqui em casa com as minhas filhas e como elas têm essas... às vezes dificuldades ou coisas que gostam sentimentos e que não sabem explicar, e quem apoia ali é um amigo, é uma amiga. Então, para mim esse momento no episódio foi, na verdade, o que mais me tocou, assim.
Isso também tinha me tocado, mas aí com esse encontro da Gwen com o pai, como eu também gostaria de poder ter uma possibilidade, essa possibilidade de reencontrar o meu pai de alguma forma, então isso acaba, para mim, né, pessoalmente, cria um elo emocional mais forte ainda. Mas eu também entendo essa questão ali deles dois, essa amizade, quase namoro à distância, que é uma coisa complicada, mas ao mesmo tempo é mais complicado ainda você não levar adiante. Também é bem...
É bem bonito também, né?
Eu lembro da minha filha mais velha, por causa do cabelinho colorido. Eu olho para lá e vejo a Ana Clara.
O do zero também, é muito tocante. Pô, você pensar em que você está vendo uma coisa ali, mas você não sente, você não sente da mesma forma. E você tem uma vontade de sentir, né? Então, eu acho que também é algo muito tocante isso daí.
Que, na verdade, é uma... Mas é uma reversão do que a gente viu do episódio da série clássica, em que o embaixador acaba tomando o corpo do Spock para poder conduzir a nave, a Enterprise, e ele acaba tendo essa percepção, esses sentimentos do toque, disso e daquilo. Então, assim, é o mesmo roteiro ao contrário, né? Que o Dow, ele o Dow não, o Zero, ele tem essa necessidade, e lá o embaixador, ele tem essa experiência. Então, são dois momentos também que, de novo, que Prodigy se encontra, escreve certo por linhas tortas e consegue se encontrar com outras referências de Jornada nas Estrelas.
Muito bem, então agora vamos para a Patrulha do Cânone. Essa é a vinheta favorita de todo mundo.
A vinheta é a melhor.
Essa vinheta é sensacional.
Carlão, e tem alguma coisa de Patrulha do Cânone que possa ser feita nesse episódio?
Eu acho sim, eu acho super difícil, porque eles são muito aderentes. Eles são muito. Na verdade, eu gosto de fazer homenagens nesse momento, assim, para Prodigy, porque, pô, é legal até eles estarem mencionando ali o resgate dos Romulanos, né, uma coisa que seria importante em Picard, eles fazem essa menção, então vão costurando o universo todo bonitinho, temos agora a Voyager A, eu acho, pô, não tem o que reclamar, na verdade, os caras estão criando o cânone para nós e trabalhando com aquilo que já existia, né, então, pô, muito legal.
Não cabe na Patrulha do Cânone só roubar no jogo, fazer um comentário, que me causou uma certa estranheza, a facilidade com como eles abateram aquela nave da Federação lá, né, para um povo que não tem uma cultura de viagem espacial, aniquilar aquela nave ali com tanta facilidade, aquilo me causou um certo ruído. Eu entendo que precisa para a construção da história, mas eu achei que eles poderiam... Eu funcionaria melhor para mim se eles dessem no pé.
Tem a ciência com o Dreadnought, né? Quanta informação o Dreadnought deve ter nele de tecnologia?
Cara, mas você
52 anos do futuro que eles tinham as naves.
Então, mas assim, eu não sei, dá para explicar. Só estou compartilhando com vocês que a gente não morre por causa disso, mas me causou estranheza na hora. Dá para explicar. Tem coisas piores na jornada, mas me causou
estranheza. Exatamente, se a ciência encontrou mais alguém dos que tinham voltado, a gente não sabe muita coisa, né?
Acho que não, me parece que só ela
eu
e
acho que não,
o adivinho que sobreviveram mesmo. Mas eu não lembro se foi falado que eles não tinham tecnologia de dobra. Eles queriam ficar no quadrado deles, eles não queriam sair e explorar, mas isso não significava que eles não eram capazes de. Eu não sei se ficou cravado.
A Federação não devia fazer primeiro contato, né? Se eles não tivessem dobra, a Federação não devia fazer primeiro contato. Então...
Exatamente, então eles tinham. É.
Mas nada que mude o preço do dólar, não. Só
ainda mais que eles gostam de se fechar tanto, eles terem uma defesa.
Então, eu posso ter uma defesa, eu posso ter aqui um canhão daqueles de navio. Okay, tentar.
Sim, mas eles podem ter uma defesa lá no espaço, eles podem não ficar saindo por aí, mas pelo menos eles poderem atirar em quem está entrando, poder perseguir, poder evacuar se for necessário.
Não sei, causou uma certa estranheza, mas posso viver com isso.
E você, Nívia, tem alguma coisa?
Não sou muito patrulheira do cânone, não, porque tem que lembrar de muita coisa que às vezes fica na cabeça, né? Eu vou muito mais se a história tá fazendo sentido, ou é claro que se for uma coisa muito absurda, a gente vai pegar mesmo não sendo tão patrulheira assim, mas eu acho difícil o Prodigy conseguir fazer isso, porque eles são tão amadinhos da própria história e eles também são tão cuidadosos nas referências que eu acho que seria, assim... sair do tom deles, se eles conseguissem ferir muito o cânone.
Cara, eles tiveram cuidado quando fizeram aquele episódio que encontraram a nave auxiliar, de fazer uma referência. Eu acho que a nave auxiliar... Aí eu fui procurar lá no episódio lá do Gips, lá da... Esqueço o nome do episódio, que era Galileu, só que lá no episódio era Galileu 2. Até isso eles tiveram cuidado, quer dizer, não dava nem para dizer que não. Mas como é que a nave caiu no planeta e estava. Não estava, porque é que está lá, ele é Galileu 2, cara. É um negócio assim, impressionante, cara. Assim. Os caras têm muito cuidado.
Eu sigo com o Salvador, aqui é o contrário. Não... É o cuidado extremo para tudo se encaixar, né? São pessoas que conhecem a franquia, que gostam, que estudam, que vão buscar referências. Eles colocaram referências de Lower Deck, colocaram referências de Picard, essas referências agora são óbvias, né? Com dois personagens e mais a nave, né? Enfim, mas eu acho que eles têm um cuidado... É muito bom com isso e eu acho que é muito perfeito.
Nossa, olha uma que a Lúcia pescou aqui. Uma que a Lúcia pescou. No episódio 1 fica estabelecido que a Voyager A da classe Lamar tem 29 decks. Mas no episódio 2, um membro da tripulação da Voyager desce pelo turbo elevador até o deck 32.
Mas aí erro de continuidade na escrita, né? Não,
e até isso tem precedente em Star Trek, porque em primeiro contato também o tamanho da nave varia, o número de decks da nave varia. Isso para não falar no poço do turbo elevador do Jornada 5, né?
Mas se você tem um lugar secreto, né, ali. Gente? Que são mais alguns convés?
Exatamente, para ter um hangar secreto, dá para esconder uns convés também, né?
Pois é. Tem um episódio de Babylon 5 que tem um deck, um andar, alguma coisa assim, que o elevador não para lá. Né? E aí, depois, eu não sei como o Dwight descobre aquilo e tal.
Acho que o Garibaldi conta o tempo que leva para passar de um andar para o outro.
Isso aí. Mas tem alguma coisa errada aqui. Aí descobre que tem lá um andar ali que o elevador não para.
Não lembrava disso. Mas muito bem, então. Salvador, Nívia, Carlão, muito obrigada por esse bate-papo aqui. Foi ótimo a gente começar a falar sobre Star Trek Prodigy, segunda temporada. É, você que está nos assistindo, assista no sem parar aí na Netflix, porque a gente precisa que eles vejam que Prodigy é algo que vale a pena continuar existindo. Então a gente ainda tem uma chance, de repente, quem sabe, se for lucrativo para a Netflix, ela pode encomendar uma terceira temporada. Então acho que nós, como fãs, temos que ir lá e assistir, prestigiar, para que, de repente, isso aconteça. E aí a gente volta na segunda-feira para fazer a análise geral da segunda temporada. Então, corre lá para assistir todos os episódios se você quiser ouvir a nossa opinião na segunda-feira, porque daí não tem spoiler nem nada, nada é spoiler, tudo vale, vamos falar sobre tudo, tá bom? Então, muitíssimo obrigada para quem ficou nos escutando até agora, para quem vai nos escutar mais para frente, né? Agora a gente está cheio de campeonato aí, Eurocopa, Copa América, tem jogo campeonato todo dia, então
gente,
o pessoal...
Vamos lá, torcer pela seleção brasileira, próximo jogo Brasil-Uruguai, Brasil, Zil, Zil, beleza? Ó, importantíssima essa vitória brasileira, hein? Vamos lá, é nóis, Brasil!
Muito Brasil. Bem, valeu, obrigada e até o próximo Trek Brasilis ao vivo, até lá!
You cannot deny them, Sisko.
The coffee of that matter.
Where no man has gone before.